Podcast Unesp.
O candidato Zoran Mandani, de 34 anos, venceu as eleições em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 4 de novembro. Ele recebeu 1.036.051 votos, o que representa 50,4%. E agora será o primeiro prefeito muçulmano a comandar um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do planeta. O autodeclarado socialista foi eleito representante do Partido Democrata nas primárias e é opositor ferrenho do presidente norte-americano Donald Trump. Ele assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2026. Além do Democrata, disputaram também a prefeitura Andrew Cuomo, que concorreu como independente, e o republicano Chris Liwa. O pleito levou 2.055.921 eleitores às urnas. A disputa foi marcada por ameaças de Donald Trump, que reiterou ontem em cortar repasses federais a Nova York caso Mandani vencesse a eleição. Entretanto, em seu pronunciamento, o muçulmano disse: "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o elegeu." Mandani nasceu em 1991 em Kampala, capital da Uganda. Aos 7 anos, se mudou para Nova York com os pais, de origem indiana. Sua mãe é cineasta e o pai, professor universitário de antropologia na Universidade Columbia. Suas propostas centrais de governo envolvem gratuidade em ônibus e congelamento do preço de aluguéis. Mandani também obteve apoio ao defender creches gratuitas na cidade e a criação de uma rede de supermercados municipal para reduzir o valor dos alimentos. Neuza Maria Pereira Bojikian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos, doutora pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, explica que a vitória de Mandani revela transformações estruturais, tendências progressistas e reconfiguração do eleitorado dos Estados Unidos.
Eu acho que a eleição do Zoran Mandani, ele é um fenômeno político revelador, sabe? Eu acho que mostra transformações estruturais aí na dinâmica urbana e na recomposição mesmo das coalizões de poder nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma vitória que significa muito mais do que um resultado eleitoral. Parece que é um sintoma de deslocamento mesmo, né? No sentido de indicar aí uma erosão, né, desse consenso neoliberal que orientou essa governança urbana desde os anos 80, né? Final de 80 e principalmente a década de 90, a primeira década de 2000. Então, acho que no plano sociopolítico, o Mandani, ele representa a convergência entre tendências, né? Então, essa mudança geracional, né, nas elites políticas, né? A institucionalização de agendas progressistas, oriundas de movimentos sociais, né? E a reconfiguração do eleitorado das grandes cidades em torno de pautas como habitação, né? Que foi o que ele prometeu, transporte, mas principalmente imigração, né? E talvez aí essa questão de redistribuição de renda. Os mais velhos não conseguem entender muito isso e, claro, são esses brasileiros que estão lá em Nova York, mais velhos, que votaram, estão acostumados, né, com conservadores, né? Agora, eu acho que ele tem uma trajetória muito simbólica, né? Ele é filho de imigrantes muçulmanos, então, assim, são imigrantes racializados, né, e que talvez aí, né, estejam mesmo, sempre tiveram mobilizados, né, para que houvesse mudança, embora com muito medo, né, mas o Mandani, ele rompe com o perfil, né, tradicional desses políticos nova-iorquinos, né, majoritariamente homens brancos, sem origem no mundo assim, que não seja do mundo empresarial, né, ou do establishment partidário, isso que eu quero dizer. Ele rompe com isso, né? Ele vem, ele é um outsider nesse sentido. Então, ele vem de outra origem, né? Esse capital social dele, de movimentos de base, e o capital simbólico dele, né? Representatividade coletiva. Então, não é o capital econômico típico das elites urbanas tradicionais. Então, acho que nesse sentido ele rompe bastante, né? E sob a perspectiva da economia política urbana, a proposta dele se contrapõe ao regime de acumulação, né, de chegar nesse ponto da riqueza que marcou Nova York, acho que desde aí do governo dos Koch, né, o Ed Koch, e que consolidou nos mandatos do Giuliani e Bloomberg, né? Então, é aquela história da cidade-empresa, né? Então, financiarização do território, privatização dos serviços públicos, uma aliança forte entre o governo e o capital imobiliário, né? É, a governança tecnocrática orientada por essa austeridade fiscal, né? Que é toda hora falada, né? O Mandano, ele altera esse eixo ao colocar o Estado como o agente redistributivo e não apenas como gestor eficiente de interesses privados, né? Isso é a promessa, né? Vamos ver se ele tem condições de cumprir, né? Então, a agenda dele, baseada lá na habitação com direito social, né? Então, expansão de moradia pública e enfrentamento à especulação imobiliária, somente o contrário, né? Do que o presidente Trump defende, tanto é que ele apoiou o Cuomo, né? E então a questão do transporte, né, que eu já comentei, então a defesa de um transporte público gratuito, e reorientação da mobilidade para pedestres e ciclistas, né, mas a gente tem que pensar que Nova York não usa muito mais o metrô, né, conforme já vários comentaristas já trouxeram isso. E a redistribuição do espaço urbano, então políticas anti-gentrificação, né, que são uma questão muito importante, que precisaria ser discutida. Ele traz essa pauta, né, e regulação das plataformas como o Airbnb, né? Então, essas proposições colocam ele assim, como essa figura de políticas urbanas contemporâneas, né, que identifica esses pontos como o principal vetor da desigualdade nas grandes cidades, né, ou nas metrópoles aí. Então, no plano estrutural, essa vitória torna visível uma crise do modelo de governança neoliberal das cidades globais. Isso é, ao meu ver, né? Então, se nos anos 90 essa referência era governar para atrair investimentos, o Mandani, ele inverte a lógica, né? Governar para rever essas políticas, né? E aí reter os moradores ali na cidade, né? Então, ela pode ser interpretada desse ponto de vista, né? Mas também como um caso de mudança desse núcleo, né, ou desse capital que eu falei, para um outro capital, esse dando importância, maior importância a esse capital social, né? E o deslocamento não ocorre apenas no conflito econômico, mas pela construção de novas narrativas, né, no, novos discursos, que é isso que a gente está falando. Ele precisa ter base de apoio, né? Então, o discurso, a narrativa dele é para, né, privilegiando esse capital social, né? Agora precisa ver se ele tem base, e também eu acho que é pela construção da formação de coalizões sociais que possam aí disputar a legitimação, né, do projeto urbano.
Vale lembrar que neste podcast Mundo e Política, converso com Neuza Maria Pereira Bojiquian, pesquisadora de Política Econômica Internacional dos Estados Unidos, especializada pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Neuza, então, pelo que você está nos sinalizando, o Mandana então realmente rompeu uma bolha de visão política que pairava em Nova York há tempos, correto?
Então, o Mandani não chega ao governo pelo alto, e sim pelo meio da mobilização comunitária. Então, essa é uma grande diferença, de voluntariado, de pequenos financiamentos, né, coletivos, e Então, isso mostra que houve a transição do ativismo para a institucionalidade. Mas é como eu te falei, né? Vai estar tá dividido um pouco, né? Porque os mais, dividido que eu digo assim, os mais velhos, né? Então, em algumas comunidades, né? Do ponto de vista das elites locais, a eleição representa um desastre, né? A esse complexo político imobiliário, né? Atores historicamente dominante na formulação de políticas urbanas de Nova York, né? Então, eu acho que esse setor, né, que é o dono, né, do grande poder, que mobiliza um lobby muito forte, ele tende a atuar como elite de veto, né? E esses conservadores, que não são esses donos do capital, mas são conservadores e que defendem essa pauta que não deveria ser deles, mas que defendem, né? Desses agentes com capacidade de bloquear as políticas redistributivas, né, e influenciar prioridades orçamentárias. Então, esse grupo vai estar tá lá fazendo veto, né? Então, acho que, em suma, o Mandani governará em um campo de tensão, né, mesmo, um campo tenso, que com essa agenda redistributiva, né, versus uma estrutura de poder já consolidado, né? Então, é poder, né? Então, quem controla o orçamento? Acho que essa é a questão, né? A gratuidade do transporte público e a ampliação da moradia pública exigem mudanças, né, na alocação de recursos, negação de privilégios fiscais, né? E aí bate de frente com os interesses, dos agentes econômicos, né? Então, por isso, a eleição dele, ela não resolve, né? Na verdade, está começando, abre uma disputa mesmo ali de muita tensão, né? Se esse modelo econômico que veio até aqui, ele naturalizava o mercado como regulador do espaço, essa nova governança aí na prefeitura, ela tenta, né, recolocar o Estado como agente de justiça social. Mas, gente, a gente precisa analisar todas as dificuldades, né, que estariam postas aí para ele, né? Então, embora, né, tenha toda essa representação, né, ele tem essa ideia de romper com as barreiras raciais, né, quer dizer, essa proposta, né, e religiosas no, né, no topo da administração urbana. Então, isso é uma grande mudança, né? Então, marca também essa mudança geracional, então ele introduz uma diversidade etária e sociocultural nas elites políticas, né? O fato de ele ter 34 anos, ele é bastante jovem, né? E também simboliza essa legitimação institucional da ala esquerda, mais à esquerda, né, nos Estados Unidos. Isso é uma grande mudança, né? Então, mostra que movimentos de base podem conquistar o governo, mas, assim, agora a gente tem que ver como é que ele vai administrar de fato toda essa agenda, entregar, né, para usar o termo dos empresários, o quanto que ele vai entregar, né? Então, assim, fazendo uma análise acadêmica, eu não moro lá, mas conheço várias pessoas, né, que moram lá. Então, acho que isso, o caso dessa eleição do Mandani, ele sugere que cidades podem operar como laboratórios, né, dessa transição, desse novo contrato social, né, menos orientado ao crescimento econômico ilimitado, né, que não tem o que chegue, né, e mais voltado à qualidade de vida e à democratização do acesso ao território, né? Acho que é disso que a gente está falando, né? Então, para finalizar aqui, eu acho que é uma eleição que não representa apenas um evento político, né, mas um indicador de mudança estrutural. Ele representa o surgimento de uma nova coalizão urbana disposta a disputar o sentido mesmo do morar, do viver numa grande cidade, né? Sabe? Agora a gente, né? Agora que começa. É agora que começa esse Marco, até que então foi, ele rompeu no sentido de chegar ao poder de uma grande cidade, né? Então ele está no topo dessa governança, mas aí a gente vai ver o que, como é que vai ser o processo de tudo isso, né?
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.